Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Vamos hoje meditar um pouco numa passagem, Lucas capítulo 17, em que o Senhor Jesus Cristo quis transmitir uma lição. Lucas 17, 7 a 9. Fazendo uma pausa na exposição de Romanos, vamos hoje ver esta conversa de Jesus com seus apóstolos. É um monólogo, porque ele fala só aqui. Então, Lucas 17, de 7 a 9, diz: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, e que, antes, não lhe diga: prepara-me a ceia, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que a tua palavra hoje exposta seja feita com responsabilidade, essa exposição, e que nos edifique, que ensine e que toque almas para a conversão também. É em nome dele, o Senhor Jesus Cristo, mesmo quem ensinou essa parábola, que nós te pedimos. Amém. A primeira coisa que ele fez aqui foi imaginar uma situação. Um homem de posse, tinha uma fazenda, com gado, plantação, servos, ou escravos, a palavra no grego é escravo. E um dos servos entra em casa, após os serviços do dia, já na hora da refeição. Imaginamos a refeição já da noite, da noitinha. Jesus então pergunta a cada um: você, sendo o fazendeiro, você convidaria o servo para sentar à mesa e ter refeição junto com você? É importante notar que na época a ideia de comer junto era muito mais forte do que hoje, no sentido de sociabilizar, de ter uma amizade, de ter até uma certa comunhão. Tanto que os judeus se chocavam com as pessoas com as quais Cristo, ele próprio Jesus, comia. Porque na época era algo muito sério você sentar à mesa com alguém. Era mais forte do que hoje. Hoje ainda temos algum sentido de sociabilidade, mas perdeu muito a força. Na época, não. Jesus, ele próprio, assume que seria uma situação estranha, essa, do amo chamar o escravo: vamos comer juntos. Não seria assim. E ele diz, então, o que seria o normal. O normal é que o Senhor chamaria o escravo e dissesse: agora você vai me servir. Prepare a mesa, ajeite aí suas roupas para poder me servir à vontade, cingir, que é para poder trabalhar com mais liberdade. Enquanto eu como, eu bebo, você vai me servir até o fim. Quando eu terminar de comer, terminar de beber, estiver completamente servido, aí você vai e come. Certamente não na minha companhia. Fica implícito aí. Você vai e come. Essa era a situação normal que se esperaria. E a cena fictícia aqui ainda não termina. Jesus lembra que não haveria nenhuma necessidade do amo ou do patrão agradecer ao escravo por ter cumprido aquela ordem de servi-lo durante toda a refeição. Aquele servo não fizera mais do que a obrigação. Até aqui tudo muito claro, uma situação simples que uma criança entenderia. Mas faltava o principal, a aplicação. Ele apenas imaginou uma cena normal para os conceitos da época. Mas o que é que ele queria mesmo ensinar com aquilo para aqueles discípulos? Eu imagino se não houvesse, talvez devia até já haver algum discípulo pensando: ih, eu vou ser chefão no governo aí do mestre, vou ser um ministro pesado. E ele já está nos treinando para dar ordens, falando aqui de senhor, de servo. já está nos treinando para sermos duros na exigência, quando formos exigir que nos obedeçam, já está dizendo que não precisa nem agradecer. Está ficando bom isso aqui. Está ficando bom para mim. Eu gosto de mandar. Versículo 10. Se alguém pensou assim, esse sonho do irmãozinho estourou como bolha de sabão. Assim também vós. Agora vem a aplicação. Eu parei de propósito no versículo 9. Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Palavras chocantes para nós, é daquelas que a gente olha assim e diz: será que eu estou lendo isso aqui mesmo? Será que eu não estou imaginando que estou lendo? Porque parece tão diferente da maneira carinhosa com que Jesus fala dos seus, tão afetuosa. E ele fala que somos ovelhinhas do pasto dele, que somos amigos dele. Ele fala tantas coisas bonitas, carinhosas. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E agora ele diz isso aqui de maneira tão crua. É ele mesmo falando, o meu Salvador tão amado. Nós não sabemos se os discípulos aprontaram alguma para dar margem para Jesus falar palavras tão realistas e meio chocantes aqui para eles e para nós, que somos discípulos deles também, ou se ele disse isso espontaneamente, dependendo do que os discípulos fizeram, porque eles davam cada fora, coitados dos discípulos, nós daríamos também. Mas, seja qual for o motivo que levou o Senhor Jesus Cristo a falar desta forma tão realista, é importante nós entendermos que ele nos disse isso. E se ele disse era necessário nós ouvirmos e tentarmos aprender alguma coisa disto. E este é o objetivo desta mensagem. Quatro pontos eu quero considerar. Primeiro, o discípulo de Cristo é servo de Cristo. Aliás, eu vou ser mais direto. Já que é para ser frio, como ele foi, você também. O discípulo de Cristo é escravo de Cristo. A palavra é escravo. Está lá. Servo já é para amenizar. Você que é crente em Cristo, de vez em quando se lembra que é escravo. A ideia pode chocar um pouco por causa da imagem brutal que nós temos de escravo, um homem acorrentado, num tronco e com as costas todas feridas de chicotadas e coisas desse tipo. Mas o escravo, basicamente, o que define o escravo é alguém, na época que havia escravatura, alguém que foi legalmente comprado por outro, que agora pertence ao outro, e que tem a obrigação de servir totalmente ao seu senhor que o comprou e servi-lo por toda a vida. Enquanto não houver alguma coisa de alforria, algum tipo de... Na época, em cada sociedade, a lei podia permitir uma situação de liberdade. Mas até lá, se fosse o caso, haveria. Mas se não, servir por toda a vida. Essa era a definição de um escravo. Eu não defendo, não estou aqui para defender a escravatura, absolutamente. Mas é importante lembrar que existiam amos bondosos a quem os escravos se apegavam. A própria lei de Moisés prevê situações em que eles podiam sair, inclusive as leis para judeus, as leis para escravos eram bem diferentes, não diferentes, mas bem peculiares e protegia muito o judeu. E era muito carinhosa com relação aos outros povos, com relação aos outros povos, e até vislumbrava a situação de um escravo não querer sair, no caso de uma situação surgir que ele poderia se libertar. Não, não quero me libertar. Havia situações assim, mostrando que o amo era um bom senhor. Então não vamos pensar que todo senhor de escravos era malvado, perverso, que dava chicotadas e coisas desse tipo. E mesmo quando punia, podia acontecer, certamente acontecia situações em que o escravo não obedecia, em que o escravo era rebelde e se colocava numa situação de disciplina. Não estou eliminando também os outros casos muito abusivos, obviamente, de perversidade e crueldade. Mas dentro desse conceito, então, que eu já coloquei aqui sobre ser escravo, eu repito a pergunta. Aqui ali você se lembra que é escravo do Senhor Jesus Cristo? Ou seja, você foi comprado por Ele e agora você pertence a Ele e por isso você tem a obrigação de servi-lo em tempo integral para toda a sua vida? É importante nunca tirar isso da sua mente, porque é a pura verdade. Mas, pastor, na passagem aqui, Jesus não disse que o amo era ele. Não disse, eu concordo. Mas é absolutamente implícito. E vocês querem ver uma bem explícita para os mais exigentes? João, capítulo 13. Versículo 13. João 13, 13. Para quem gosta de não deixar mais dúvida, e eu também sou um pouco assim. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Alguma dúvida? Quem é o Mestre e quem é o Senhor? Ótimo, então vamos para frente. Como eu ia dizendo, o discípulo de Cristo foi comprado por ele. 1 Coríntios 6, 20. Primeiro Coríntios 6 e 20 diz, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Que preço é este? Que moeda é esta? Ou foi esta, usa a palavra moeda no sentido muito técnico. Que foi usada para nos comprar, porque não se admite a ideia de compra sem imaginar algo que é dado. Eu estou chamando esse algo de moeda. O que é que foi dado? Para que esse alguém nos comprasse, ou Cristo nos comprasse. As 20 e 28. Atendei por vós, eu estou em Atos 20 e 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreais a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, a moeda, usando no sentido técnico a palavra, sem a menor intenção de baratear, obviamente, pelo contrário, mas o que ele deu para nos comprar por preço foi o seu próprio sangue. Eu não vou desenvolver isto, vou continuar na ideia de somos servos, somos escravos de Cristo. Mas é bom lembrar, você foi pago. Alguém pagou por você. Esse alguém é Cristo. E o que ele pagou foi o sangue dele. Aliás, um parênteses para os que gostam de aprofundar mais nas Escrituras. Versículo 28 é um tesouro para quem quer provar a divindade de Cristo. Porque disse que Deus derramou o sangue dele. Deus Pai não derramou o sangue dele. Deus Espírito Santo não derramou o sangue dele. Quem derramou o sangue dele? Jesus Cristo. Então isso aqui prova que Jesus Cristo é Deus. Deus Filho. Interessante isto. Muito bem, mas aqui é só um parênteses. Voltando, eu disse que nós fomos comprados pelo Senhor Jesus Cristo, somos servos dele e temos agora de trabalhar para ele por tempo integral. Mas peraí, pastor. Tempo integral não é só o pastor, não é só assim, o missionário que se entrega de corpo e alma ao serviço, e vai para longe, e não pensa em outra coisa além de servir a Cristo o tempo todo. Isso não é tempo integral? Não. Negativo. Tempo integral é estar servindo o tempo todo. E servir o tempo todo a Cristo não é obrigatoriamente através de um pastorado ou de um ministério de missionário. Aliás, o que define um serviço a Cristo não é pastor ou missionário. ou alguém que está contratado para, aquele, para um tipo de trabalho ministerial, mais diretamente falando. Não. Servir a Cristo tempo integral é ser comprometido com Cristo o tempo todo. Obedecer a Ele enquanto a pessoa vive dia a dia, independente da sua atividade profissional, ou independente da maneira como ele tem a sua renda para viver. Não importa. Mas eu repito que o escravo de Cristo deve servi-lo em tempo integral. 24 horas por dia, até dormindo, se possível for. Dependendo do que você faz, do como você ganha o seu sustento. Não importa. Segunda observação, nós temos coisas que nos foram ordenadas por Ele. Já sabemos quem é o nosso Senhor, nosso amo, é Cristo. Ordenadas por Cristo para nós fazermos. Ele mesmo diz, né? Depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado. Qualquer empresa, pode ser uma fazenda rude no interior, ou pode ser um sofisticadíssimo laboratório farmacêutico, mas qualquer empresa tem ordens definidas para os seus diversos empregados. Algumas ordens são de alcance geral, valem para todos, outras são particulares, específicos de cada função, e mesmo dentro de uma mesma função, tendo vários funcionários com a função só, as ordens podem variar um pouco. Mas, certamente, um dos fatores que diferenciam um bom empregado de um mau empregado é a capacidade desse empregado compreender exatamente qual a sua missão. Ou dizendo de outra forma, do empregado compreender exatamente o que é que o patrão ou o chefe ou a empresa quer dele. Fundamental. O primeiro passo para a eficiência do trabalho de alguém é a compreensão perfeita da sua tarefa. E vice-versa. Nunca um empregado será eficiente em qualquer lugar se ele não entender o que é que lhe compete fazer. Precisamente. Jesus tem ordens para os seus servos. Algumas são gerais, válidas para todos. São os mandamentos, as ordens, os princípios que estão nas Escrituras. Tudo está aí. E há as orientações particulares que ele tem para cada um de nós, servos dele. Através do Espírito Santo, nós recebemos uma orientação particular. Aí cada um recebe a sua, através dos dons, da capacidade pessoal, de circunstâncias, mas há maneiras do Senhor Jesus Cristo nos transmitir pessoalmente o que Ele deseja que nós façamos. É fundamental que o crente compreenda o que precisa fazer, qual a sua tarefa, em termos gerais, como a Bíblia diz para todos, e em termos particulares, como Deus lhe orienta. De maneira direta. Fundamental entender isto. Imagine numa fábrica, todo mundo trabalhando nas suas atividades, e um funcionário por acolá, andando meio sem rumo, olhando para o teto, e por ali, aí passa o patrão. E rapidamente, o patrão tem um olho agudo, né, para essas coisas. Rapidamente ele nota que tem uma coisa errada ali. Ele vai lá e ele pergunta, o que está acontecendo? Você não está produzindo como os seus colegas aqui. Chefe, é porque eu vou ser franco. É porque eu ainda não consegui foi entender bem o que eu tenho que fazer aqui. Patético. Você acha que é menos patético o crente perambulando pela vida, não dentro de uma fábrica, mas perambulando pela vida sem saber qual a sua tarefa para o reino de Deus? Seria menos patético? Duas coisas eu quero dizer antes de ir para o terceiro ponto. Primeiro, estude com toda a seriedade que você for capaz. Estude a Bíblia para entender quais as ordens, quais os mandamentos, o que o patrão, o chefe, o dono, o amo, o Senhor quer de você, que é escravo dele. Segundo, as ordens particulares, eu admito que muitas vezes não são tão fáceis de serem percebidas. Às vezes acontece até o contrário de ficarmos bastante duvidosos, sem saber que rumo tomar. Mas, ore, peça a Deus uma orientação direta, passo a passo na sua vida. E, já tenho dito isso várias vezes aqui, mantenha a sua consciência limpa, sensível, para que ela seja um instrumento eficiente a receber a orientação do Espírito Santo, você compreender de uma maneira pura, então, ir desenvolvendo. As ordens não vêm de antemão, as ordens particulares, as gerais vêm pelas Escrituras, mas o que Cristo quer de mim daqui a um mês, não sei exatamente. Mas dia a dia ele vai dando sim. E aprenda, então a viver desta forma e a entender essa maneira de assimilar as ordens de Cristo para você. Mas não fique como um servo perambulando por aí sem saber o que é que eu vou fazer nesta vida enquanto eu sou chamado para o céu. Não fique. Ordens foram dadas. Saibam quais são as suas. Terceiro ponto, que é uma consequência direta do segundo ponto. Depois de entendermos as ordens, nós temos de fazer tudo o que nos foi ordenado. Há uma palavrinha que colocaram aqui que eu não gostei muito, não. Eu preferia outra. Aqui, Lucas, no nosso texto, diz assim: depois de haveres feito quanto vos foi ordenado. Não está errado, não. Mas melhor seria tudo. Porque no grego é tudo. Tudo quanto foi ordenado. Quando o empregado recebe uma ordem, ele não tem opção de fazer ou deixar de fazer. Ele tem de fazer. Quer ele queira, quer não queira. Imagina você dizendo para o seu chefe amanhã: patrãozinho, eu não vou fazer. Por que você não vai fazer? Porque eu não concordo. Eu não acho que essa é a melhor opção para a empresa. A empresa pode até ser do senhor, mas eu não concordo. Eu acho que o senhor está errado, senhor, desculpe. Digo isso com todo respeito, mas eu não vou fazer, não. Ou então, se não, porque eu estou num cansaço. Já é segunda-feira, estou meio de ressaca ainda da fim de semana. Amanhã eu faço. Não vai dar certo. Não, é porque até que eu concordo e eu não estou cansado, não. É porque eu não gosto. Porque o senhor sabe que eu sou muito franco, né? Tem gente que acha que porque é franco pode dizer tudo. Engraçado, né? O senhor sabe que eu sou muito franco. É, sei. Mas eu não gosto. E o senhor mandou fazer? Eu não tolero fazer. Patrãozinho, não vou fazer. Pois pode passar lá no departamento de pessoal. Recebeu o seu aviso prévio. Falar, nem tem aviso prévio, que é justa causa. Não adianta. Seria despedido no ato. E se fosse escravo, seria duramente punido. E é o que eu disse. Talvez, muito escravo foi para o tronco e apanhou porque foi rebelde, porque desobedeceu ao seu homem. Ele tinha obrigação. A escravatura é brutal ou não, se é certo ou errado, é a obrigação dele. Obedecer o que o amo mandou. O amo pagou por ele. Ah, mas não é justo. Não importa, era o que estava valendo. E lembre que o Velho Testamento prevê muitas situações de escravidão. Eu não vou entrar nessa área, não. Mas é bom lembrar disto. Que muito escravo apanhou porque foi rebelde. Porque não obedeceu e não fez o que era a obrigação dele. Interessante que uma ordem da empresa é levada com muita seriedade, não é? Por um empregado responsável que valoriza o seu emprego, sabe a importância de um bom emprego, e ele se esforça ao máximo, faz questão de mostrar serviço, quer agradar e quer ao menos ser notado. Não sei se eu já contei aqui alguma vez, eu li em algum lugar, ouvi falar que aquele Henry Ford, quando ele era dono da Ford, só o dono, o criador dos carros Ford, que quando ouviu falar que ele ia passar pelo corredor, aí os empregados davam um jeito de sair lá fora para beber água, para ir no banheiro ou para alguma coisa, para que o patrão visse. Aí disse assim: bom dia, bom dia. Só isso. Só queria que o Henry Ford visse a ele. Porque quer dar tudo no seu emprego, quer ser promovido, leva muito a sério, até demais, ao ponto de bajular o que não é bom. Agora, às vezes eu tenho a sensação e que alguns crentes encaram as ordens de Cristo como meio opcionais. O batismo, por exemplo, é uma ordem. Particular, me deparo com um crente que está meses e meses e meses, às vezes anos e anos, sem se batizar. E Cristo mandou batizar, não é opcional. A oferta financeira, que nós chamamos de dízimo, que no Novo Testamento rigorosamente não é dízimo, mas é uma oferta proporcional que cada um ganha. Não, eu dou aqui, dou acolá e tal. Quando eu me sinto muito bonzinho, eu dou. Quando eu não me sinto, eu não dou. Quando eu estou apertado, eu dou. Eu não dou. Quando eu estou mais folgado, eu dou. Não é assim. Não é opcional, é ordem. É princípio das Escrituras. Pedir perdão. Pessoas vêm falar comigo, digo, obviamente o irmão pediu perdão, né? Pro outro que fez isso. Não. Não. Por quê? Você pensa que é opcional, é? Pedir perdão ao irmão, que você sabe que ofendeu. Não é opcional, não, irmão. Ou irmã. E perdoar também. Se há um arrependimento, um pedido de perdão. Tratar pendências com pessoas. Já tenho dito isso aqui várias vezes também. Quantas pessoas, quantos crentes têm pendências com os outros, às vezes anos, dentro da mesma igreja, e não trata. A Bíblia manda tratar com os irmãos, resolver as pendências uns com os outros. Falar o Evangelho, você acha que é opcional? Falar o Evangelho? Ele manda manter-se puro, fisicamente puro, mentalmente puro, não é opcional, não. É ordem do Senhor Jesus Cristo. Ser um exemplo onde quer que ande, dar um bom testemunho, orar, ter comunhão com Deus e tantas coisas que eu poderia comentar aqui. Coisas externas e internas. Estou falando são exemplos bem abrangentes que eu peguei aqui. Exemplos de fazer, de serviço. E exemplos de manter comunhão íntima com Deus, de buscá-lo em oração, de meditar na palavra dele continuamente. São ordens, gente. São ordens do nosso dono, que nos pagou por preço, um preço de sangue. Ele morreu para nos comprar. E agora você, escravo, diz, não faço? Eu faço quando tenho vontade? Eu não faço isso, mas faço aquilo, mas não faço aquilo outro? Não é assim, não. Você se enquadra nessa situação que ele falou ali, depois de haver feito tudo. Lê aí. A palavra está lá. Tudo ou quanto vos foi ordenado. Eu espero que dentro de cada limite você possa dizer sim. Para mim não, para você próprio, para ele, Cristo, seu dono, nosso dono. Sim, eu estou fazendo tudo o que me foi ordenado, pelo menos dentro da minha condição. Quarto e último ponto, e é esse que nos choca um pouco. Depois de ter feito tudo, olha lá, depois de ter feito tudo, somos inúteis. Dói um pouco. E para entender bem o que ele disse, é preciso compreender o sentido exato da palavra inútil nesse texto. Eu estudei bastante essa palavra. Porque de repente era outra palavra lá no grego, que não era inútil, que não é eficiente e tal. Eu fui atrás dela, fui fundo. Tem jeito não. É inútil mesmo. Não tem jeito. Agora, claro que não significa que não presta para nada. Porque o próprio servo do exemplo que ele deu lá, ele não prestou para guardar o gato? Ele não prestou para cuidar da lavoura? Ele não prestou para servir o dono no jantar? Então ele prestou para alguma coisa. Então, é importante, quando a gente quer entender alguma coisa na Bíblia, primeiro é saber o que não significa, para depois saber o que significa. Então, não significa esse inútil aqui, é que não serve para nada. Não, porque serve. O próprio exemplo lá que ele deu, serve. Vamos servir, coitado. Mesmo para servir a mesa do dono e guardar o gado dele. Mas nós temos um privilégio aqui. É que o próprio Jesus, no texto, explica o sentido que ele quer dar. Vamos ler. Somos servos inúteis porque... Pronto, agora explicou. Maravilha. Fizemos apenas o que devíamos fazer. Ou seja, inútil aqui refere-se a alguém que não fez mais do que a sua obrigação e por isso não tem valor especial. Não tem. Não tem mérito nenhum. Não tem. E nem se coloca na posição de exigir agradecimento ou recompensa. Não tem mérito nenhum. Pastor, continua doendo. O senhor explica, mas continua doendo. Eu sei. Mas é assim que Cristo nos vê, por um aspecto, pelo menos. E ele nos vê assim porque esta é a realidade. Ele não está imaginando. Ele está dizendo que nós somos servos inúteis. Mas o que ele queria mesmo não era nos ensinar, penso eu, em primeiro lugar, não era nos ensinar como ele nos via. Como é que nós devemos nos ver? Sabe por quê? Porque nós nos vemos de uma maneira muito bondosa, muitas vezes. E para nós nos acharmos vítimas na mão de Deus, é ligeiro. Quantas vezes você já ouviu a expressão ou pensou, logo eu? Essas palavrinhas são terríveis. Minutinho aí, pare aí. Pausa. Explique aí. Faça uma dissertação. Prova de vestibular. Faça uma dissertação nessas duas palavrinhas. Logo eu? Por que logo eu? Já pensou que tem de vaidade aí dentro, de arrogância, de orgulho? De falta de reconhecimento, você é igual aos outros, se não for pior. Logo eu? Próxima vez que você pensar esse logo eu, trate isso com seriedade, porque são palavrinhas que, colocadas juntas, são muito perigosas. Porque refletem uma atitude interna muito ruim. Para logo eu. Não tem isso. Nós somos muito condescendentes com nós mesmos. Mas Jesus nos conhece como nós somos, exatamente. E ele sabe que nós somos meio irresponsáveis, ou às vezes responsáveis e meio, inconsequentes, preguiçosos, indolentes, lentos para fazer o que ele manda, tudo o que ele manda. Ah, amanhã eu faço. Ah, isso é mais gostoso. Quantas coisas. Essa aqui é clássica. Ah, eu sou tímido. Essa da timidez. Não se deixe vencer demais para essa timidez, não. Porque olha que isso, se isso foi encarado como desculpa por Cristo, ele vai lhe cobrar. Geralmente, quando alguém me diz que é tímido, eu pergunto assim, escute. Dizer que você fica encabulado lá na frente. É, fico. Lá na frente, eu vou fazer a tarefa tal e tal. Eu fico. Você acha que Jesus estava muito à vontade, despido, numa cruz, exposto aos olhos de quem por lá passava, e os desenhos mostram um pano cobrindo-o? Provavelmente aquele pano não tinha. Era completamente despido. Você acha que ele estava à vontade ou estava profundamente envergonhado? Também, e constrangido, o Filho de Deus, sem pecado algum, Senhor de todos ali, está naquela situação. Quando você pensar que é tímido e que tem vergonha de fazer isso, pense na vergonha que ele passou por você. Ah, eu não sei o meu dom. E fica anos nessa história de não ser o meu dom, e por conta desse não ser o meu dom, não vou trabalhar. E fica igual o funcionário lá, o empregado na fábrica lá, olhando para buracular, fazendo uma serinha para dar hora do recreio e tal. Não sei o meu dom. O que é que você faz para o reino de Deus? Qual o seu trabalho? Ah, tem quem faça. Aliás, tem gente que faz muito melhor do que eu. Faço tão mal feito. Pastor, eu sou tão ineficiente que o senhor não me conhece. Mas tudo que eu faço é mal feito. É mesmo, irmãozinho, isso é terrível. Que coisa. Mais um aninho, né, irmão, sem fazer nada. Que faz mal feito, mas o fulano faz. Oh, mas capricha. Não deixe, não. Não deixe esse tipo. Ah, não tenho tempo. muito cuidado com esse senhor atual, que é o tal do tempo, que escraviza tantos. Vou parar de dar exemplos de desculpa, porque são muitas. Mas, pastor, a Bíblia não fala em galardões, em recompensas. Como é que agora o Senhor Jesus Cristo diz isso aqui para nós? Sim, a Bíblia fala em galardões e recompensas. Mas os galardões não existem porque Deus tem-nos a obrigação de dar. Este é o ponto. Mas pela pura graça de Deus. Este é o ponto. Talvez seja o ponto que Cristo quis ensinar aqui, acima de todos, ou pelo menos um bem importante, embora implicitamente. Provavelmente estava aqui um combate direto, um ataque dele aos fariseus, que davam uma ênfase exagerada às recompensas pelo trabalho religioso. Fazer isso, te recompensa tal, te recompensa tal, recompensa tal. Nós somos quase treinados a pensar muito nisso, e ele está dizendo, olha só, se há recompensas, que há. Não é por obrigação minha de recompensar vocês. Todo dia eu passei pelo porteiro lá do prédio. Geralmente que eu passo, ele abre lá a porta e tal, é elétrico. Eu faço uma menção assim com a cabeça, assim com o dedo, dando um sinal, um pequeno agradecimento, ou mesmo uma menção, um bom dia, coisa assim. Mas, curiosamente, eu estava no meio dessa pregação, e eu saí, e estava até quebrado o elétrico lá, e ele abriu com a mão mesmo e tal. E eu passei, concentrado em muitas coisas. Aí eu disse, hoje eu não falei com o porteiro, não disse assim, não dei um sinalzinho para ele. Mas espere, não fiquei devendo nada para ele não. É bom que eu agradeça, é um sinal de educação, de gentileza, é cortês. Mas a rigor, quando eu agradeço, é por educação, não é por obrigação minha, porque a obrigação é dele, de abrir o portão, ele é pago por isto, eu pago condomínio para isto, para poder o bolo dos condôminos pagar os funcionários para servir aos condôminos, é obrigação dele, não é favor que ele está me devendo, e eu não estou com obrigação de agradecê-lo. E se eu faço, é por graça minha. Eu pensei, de fato. E às vezes nós esquecemos isto e achamos que Cristo tem que nos dar algumas recompensas, uma saúde boa, porque eu sou um servo tão fiel. Será? Será não. Lições práticas, para encerrar. O compromisso, meu irmão, ou minha irmã, que você fez com Cristo na sua conversão é muito, muito, muito sério. Você colocou-se debaixo do senhorio dele. Você é escravo dele. Encare com muita seriedade as ordens que ele dá e cumpra-as até o seu limite. Segunda lição prática. Perigo do evangelho fácil, como hoje pregam tanto por aí, que mostra Jesus Cristo quase suplicando para que as pessoas o aceitem como Salvador. Não é bem assim. Uma passagem dessa aqui é muito boa para mostrar um equilíbrio nas coisas. Sim, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Sim, ele nos chamou de ovelhinhas do pasto dele, sem dúvida. Mas esse é um aspecto. E não podemos perder o equilíbrio nas coisas que a Bíblia dá equilíbrio. E para um bom equilíbrio na maneira dele se relacionar conosco, ao mesmo tempo que ele é um pastor muito querido e muito afável e carinhoso, mas ele é um senhor. E um senhor que quer ser obedecido, porque um senhor sério, ele quer ser obedecido. Pior ainda é quando dá a entender, que muitos dão, que aceitar Jesus é uma coisa superficial. Quase uma adesão. Rapaz, não vou votar mais no fulano, vou votar no cicrano. Vou aderir à causa dele, ouvi a entrevista lá na televisão. Mudei de candidato, vou aderir ao fulano. Rapaz, eu gostei desse negócio aí do evangelho. Jesus é uma pessoa muito boa, fez muito bem na terra. Vou aderir à causa dele. Não é o nome da causa dele? Cristianismo. Cristianismo. Vou aderir ao cristianismo agora daqui para frente. Não, converter-se a Cristo não é isso não. Não é aderir a Cristo, não. Não, eu vou mudar de vida. Muito comum se ouvir isso hoje, muito comum. Infelizmente, igrejas estimulam esse tipo de pensamento torpe, incompleto. Mude de vida. Em vez de fazer assim, faça assado. Em vez de fumar maconha e botar droga na veia, bote Jesus na veia. As coisas irreverentes. Isso não é conversão a Cristo, não. Conversão a Cristo é um comprometimento profundo da pessoa que aceita ser escravo dele, porque aceita que foi comprado, porque sua alma estava perdida, indo para o inferno. E Cristo morreu para comprar, resgatar, livrar você do inferno e levá-lo para o céu. Quem tem fé nisto e se entrega a Cristo, se compromete com ele, esse está agora convertido. E esse está, de fato, sendo escravo dele. Cuidado com esse tipo de evangelho fácil. Não pregue esse tipo de evangelho, não, irmão. Mostre todos os aspectos do evangelho. Inclusive mudar de vida, claro. Inclusive aderir à causa de Cristo. Sim, essas coisas não são erradas em si. Mas elas não se resumem àquilo. Esse é o problema. Falta o básico. O básico é, no coração, aceitar o Senhor Jesus Cristo. Experimente quando você for evangelizar. Você quer se tornar escravo de Cristo? Ui! Eu? Tá louco? Estou não. Louco quem é escravo do diabo. E quer continuar. Esse é o louco. Porque eu sou escravo de Cristo e estou totalmente nas costas das minhas faculdades mentais e espirituais. Experimente. E se você perder esta alma, você não perdeu não. Porque ela não era de Cristo mesmo. Se alguém se escandalizar porque vai ser servo de Cristo ou escravo de Cristo, deixe se escandalizar. Porque esse é fato, é verdade. E na realidade, quem se torna escravo de Cristo só fez mudar de amo. Porque já é escravo do diabo. Já é escravo de alguém. Indo mais fundo no evangelho, se você tiver oportunidade de ir mais fundo, vá e mostre com cuidado. Terceiro ponto, se o servo for, terceira lição prática. Se o servo, olha esse raciocínio aqui, se o servo que faz tudo é inútil, já imaginou o que não faz tudo? Ele é o quê? O que faz 50%? O que faz 100%? O que faz 100% é inútil. Naquele contexto já expliquei. Não tem mérito nenhum. Faz não mais do que a obrigação dele. Imagine o que não faz 100%. Pense nisto e procure aumentar muito a sua capacidade de obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Aumentar esse percentual, seja lá qual for ele hoje, esse percentual, esse nível de obediência. Porque nós seremos punidos pelo que desobedecemos. Será uma punição em amor, e que não tem nada a ver com a nossa salvação. Mas que pode ter com o gozo da salvação, pode. E talvez perda de galardões tenha muito a ver com a perda de gozo ao lado do Senhor Jesus Cristo. Pense nisto. Último ponto, última lição básica, prática. Valorize mais a graça de Deus sobre você. Você que é servo de Cristo já. Todas aquelas passagens, como eu já comentei, que falam do cuidado de Cristo por nós, são verdadeiras, fato, e mostram um aspecto do nosso relacionamento. Mas não é por mérito seu que você é ovelhinha de Cristo, bem tratada, bem cuidada, com todo o carinho que é. Cuidado assim da parte dele. Mas não é por mérito. Nós temos uma tendência muito grande de pensar, mas eu mereço isto? Merece. Você é inútil, conforme já explicamos, usando as palavras do Senhor Jesus Cristo. É por misericórdia que Ele nos dá as coisas boas que nós temos, por pura misericórdia. Saber isso, espero que produza uma vontade maior ainda em você de servir a esse Senhor tão gracioso, tão maravilhoso, a quem dá muito prazer de servir e que E é gostosíssimo ser escravo dele, porque de fato ele disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Graças a Deus por este aspecto. E graças a Deus porque nós somos escravos do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso amo, nosso Senhor, o nosso dono, nosso Salvador, nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, aqui está a igreja cheinha de servos inúteis, começando com o que prega. Servos que não têm mérito, que não fazem mais do que obrigação, porque pertencem a um Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda a sermos menos inúteis, ou um pouquinho mais úteis. Que sejamos mais obedientes, menos rebeldes, menos preguiçosos, menos indolentes, menos lentos e mais rápidos, mais prontos. Somos muito criativos em dar desculpas. Ah, Senhor, se a nossa criatividade fosse usada na diversidade de serviços que nós podemos fazer, mesmo com pouco tempo, iríamos encontrar tantas maneiras de te servir. Mas acho que muitos gastam o poder de criatividade em inventar desculpas para te servir melhor. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, ó nosso amo. E obrigado pela tua graça. Obrigado por nos teres comprado. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo isto. Obrigado, ó Deus Pai, por ter mandado o teu Filho morrer por nós e nos comprar daquela forma. É em nome dele, o Senhor Jesus Cristo, Senhor, que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.